Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 14h aqui na sua Rádio Câmara. Mais um pouquinho da parceria de David Sanborn e Al Jarreau. Aí a gente ouvindo mais uma canção muito, muito bacana, né? Mais uma canção So Good. Uma parceria aí com o saxofonista David Sanborn, né? Fazendo esse solo lindíssimo. E o Al Jarreau. Essa cançãozinha romântica, pra você que depois vai dormir, é uma boa pra você levar pra, né, pro seu MP3 player, seu smartphone. Quem sabe? É uma boa música pra você relaxar antes de dormir, ó. So Good. Bom, e já que o assunto é música, vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
E agora a gente dá uma pausa no Al Jarreau para a gente ouvir um pouquinho de música brasileira. Essa gravação que você está ouvindo aí foi extraída do vinil, do disco de vinil do Ricardo Silveira, grande guitarrista Ricardo Silveira. Essa canção chamada Mysterious Woman, né? O nome é em inglês, mas a música é brasileira, brasileiríssima, com o grande mestre Ricardo Silveira. É um disco chamado Skylight, ele foi lançado em 1989. Enfim, e traz a participação de grandes nomes do jazz internacional e também no Brasil. Um disco muito bacana. Hein? Ouve o chiadinho, que legal. Pois é, falar de música é falar, e falar de Brasil de ponta a ponta é falar também de personagens, de pessoas interessantes que fazem o nosso país, né? Pois é, o disco de vinil, né, pra quem não sabe, né, quem de repente nem lembra, talvez, né, aquele bolachão, LP, enfim. Na verdade, a indústria fonográfica brasileira começou com os discos de cera, 78 rotações, depois evoluiu, então, para o disco de vinil, no final dos anos 40 e início dos anos 50. Mas o disco de vinil só foi se popularizar mesmo nos anos 60 já, né? Ainda nos anos 50, produzia-se muito 78 rotações, né? Tanto que a primeira gravação de Chega de Saudade do João Gilberto, né, foi feita ainda num EP, num disco, numa chapa de cera de 78. E depois, mais tarde, então, houve essa questão, né, da transformação, da popularização do vinil. Bom, o disco sumiu na década de 90, aquela história de que o disco de vinil ia acabar porque o CD era puro, sem chiado, aquela coisa toda. Mas, no fim das contas, hoje já se produz de novo disco de vinil no Brasil, através da Polisson, que é uma empresa lá no Rio de Janeiro. E voltou-se a ter o vinil, né, em destaque aí. Não com as vendas das outras mídias, mas, enfim, há uma grande procura das pessoas pelo vinil. Mas tem um empresário lá em São Paulo que ele tem um sonho de conseguir todos os discos já editados no Brasil, da música, né, já lançados no Brasil, todos os discos de vinil já lançados no nosso país. E olha, isso incluiria todo tipo de música, não tem discriminação, é tudo mesmo. E o Zero Freitas, que é o nome, né, do Zé Roberto Freitas, Zero Freitas, quer conversar com a gente, vai conversar com a gente agora no programa, vai falar um pouco sobre essa expectativa e sobre esse trabalho que ele está fazendo. Ele tem já 5 milhões de discos em 2 galpões lá em São Paulo, enfim, e tem um trabalho muito bacana dessa garimpagem aí de música brasileira. Zero Freitas, prazer falar com você, tudo bem?
Rapaz, prazer todo meu. Que legal, você deu uma aula já aí de vinil. Sobrou pouco pra mim aí.
Ah, que isso, não de jeito nenhum. Eu não vou comparar os meus 600 com os seus 5 milhões.
Imagina, pelo contrário. Todo colecionador que coleciona uma coisa, às vezes, mínima, sempre tem alguma coisa que eu não tenho. É sempre uma riqueza ter um contato com uma pessoa que tem meia dúzia de vinis.
Ah, pois é, eu gosto muito, tenho lá 3 caixas grandes lá de discos e tem uma verdadeira paixão por esses bolachões. Agora, Zero, você tem, quer dizer, vamos falar um pouco dessa coisa da história, né? Como é que começou essa história dessa sua paixão pelo disco de vinil, hein?
Essa paixão aí começa na barriga da minha mãe. Eu lá dentro já tava ouvindo, eu nasci em 53, uhum. E minha mãe era daquelas... antes de enquanto adolescente, ela era macaca de auditório de Chico Alves, de Nelson Gonçalves, de Dalva de Oliveira. Ia aos shows deles quando eles vinham aqui tocar em São Paulo, então já vinha de berço isso, da minha mãe. Quando eu nasço, ela tem mais ou menos uns 378 rotações, assim, desse tipo de coisa, basicamente música brasileira e um pouco também de Libertad Lamarque, boleros e tangos. E foi o meu começo, na minha infância, no pé da, amarrado na saia dela ali, ouvindo tudo que ela gostava. E foi por aí que começou.
Agora, você chegou a comprar de um vendedor norte-americano 1 milhão de discos de uma vez só? Como é que foi essa história, Zé?
Na verdade, isso já aconteceu mais de uma vez. Mas é que essa vez aí foi para a gente, por causa de Pittsburgh, que era uma coleção importante. Então, por causa disso, acidentalmente, acabaram me achando. Porque ele tinha uma coleção que realmente era bem, bem importante. Ele tinha 3 milhões e meio de discos. E o mundo inteiro acompanhou que ele tentava vender para uma entidade, para um museu. Ele chegou a fazer um negócio com a Biblioteca do Congresso Americano, e acabou depois o Conselho da Biblioteca vetando a compra. E o mundo inteiro começou a acompanhar o que ia acontecer com aquela coleção. Até o momento que ele resolveu partir a coleção e não mais de vida inteira. E aí ele ofereceu para a gente, especificamente do que ele ofereceu, a gente acabou ficando com 1 milhão de discos de 7 polegadas.
De 7 Nada polegadas?
Tudo 7 polegadas.
Tudo tinha, aquele, daqueles famosos compactos, então.
Americana. Esses são os compactos, a gente chama de compactos aqui, que tem uma de singles. E que era a coleção mais importante dos Estados Unidos. Então, eles mesmos falam que precisa juntar meia dúzia de americanos para conseguir o que ele tinha lá em Pittsburgh. Ele tinha uma loja, fantástico, na verdade, que tinha fechado já há alguns anos, e que é a loja dele, chama Discorama, e é um verbete da Wikipédia, por exemplo, assim como ele também é. E foi isso que acidentalmente fez com que a gente fosse procurado por jornais americanos.
Né? Agora, Zero, de tantos discos que você tem, você já, enfim, você já conseguiu manusear, colocar na sua mão um por um deles? Quer dizer, todos eles passaram pela sua mão?
Não, de jeito nenhum.
Ou você simplesmente foi colocando aquilo lá, etc? Você tem, por exemplo, algum disco que você fala assim, olha, desses todos que eu tenho, esse aqui é um dos que eu mais prezo, que eu mais gosto. Você poderia destacar um pra gente?
Tem muita coisa, isso aí varia de dia para dia, mas hoje às 6 da manhã, estava ouvindo o Kind of Blue, um LP do Miles Davis de 1959, que para mim é um dos mil melhores discos.
coisa
Porque
boa.
Eu ouço bastante, adoro, e naquele momento o Miles Davis tem, no grupo dele, assim, em 59, o pianista dele chamava-se Bill Evans, o saxofonista dele chamava-se John Coltrane.
Sim.
O outro sax alto se chamava Cannonball Adderley. Então, era um time massa, assim,
muita coisa,
né? Da música, do jazz, né? Então, são discos prazerosos, mas varia muito.
Cada época tem um que tá...
Eu tenho carinho, por exemplo, um disco que veio, eu ganhei de uma igreja no Rio de Janeiro. Veio uma caixa com 300 discos, assim.
Olha,
uma doação.
Só.
Aí você vai vendo um por um, então são discos de igreja, são discos de cantores da igreja, aquelas coisas evangélicas e tal, muito bem. Muitos com dedicatórios de artistas, que é aquela coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de dedicatórios de artistas, muito bem. No meio daquele lote da igreja tinha um disco do Cartola. Tudo bem, maravilhoso, adoro. Aí quando eu tirei o encarte, tinha... uma dedicatória do Cartola com uma sobrinha dele.
Gente.
Eu trabalhei duas semanas com o Cartola em 1976. Em Belém do Pará, com Camisa Vermelha. E Cartola, se você vinha pedir autógrafo, ele não dava. E aí o pessoal falava, aí eu presumi, eu falei, pô, ele não dá autógrafo, ele não escreve, ele mal sabe escrever.
É.
Então ter uma dedicatória do Cartola... uma coisa assim, muito pessoal, muito íntima.
Muito importante.
E que me veio assim, eu não fui procurar. Vem pra mim. Isso é uma coisa que pra mim funciona já há muito tempo. As coisas vêm pra mim. Eu acho maravilhoso.
Maravilhoso, com certeza. É. Zero Freitas, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado por colaborar com a gente.
Posso passar um endereço, um e-mail?
Pode sim.
Se quiser, eventualmente, fazer alguma pesquisa, perguntar alguma coisa para nós.
Perfeito.
Que a gente tem no
acervo. Aham.
É, que chama acervo.
Aham.
Arroba.
Aham.
Armazendaluz. .com.
acervo@armazendaluz.com.
Isso.
Beleza.
Se quiser fazer pergunta, pesquisa, alguma
pesquisa
coisa
sobre disco e tal.
Nós temos aqui uma equipe disponível para isso.
Maravilha. Zero Freitas, tá, empresário e colecionador de discos lá de São Paulo. Muito obrigado. Grande abraço para você.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Zero Freitas com a gente. A gente toca um pouquinho agora, só pra gente encerrar, do Al Jarreau, que a gente falou tanto dele aqui no programa de hoje. Não, a outra canção, Edmilson, a outra, a Mais Que Nada. É, vamos direto pro Mais Que Nada, porque a gente vai encerrar o programa aqui com Mais Que Nada, que é a música do Jorge Ben, né? Escrita pelo Jorge Ben, gravada em 1964, e aqui na versão do Al Jarreau, eles que também é muito apaixonado pela música brasileira, assim como o Zero Freitas, que a gente acabou de ouvir. Gente, um abraço para vocês, o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristine, Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação é de Mônica Montenegro, Márcio Sardi, e a apresentação é minha, Edson Júnior, com você. Você fica com um pedacinho aí de Mais Que Nada e a gente volta semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio. Grande abraço, até semana que vem. Tchau, fui. Este samba que me estou de maracatu. Esse manja preto velho, samba de cututu. Mais que nada, sou muito bom, escutei legal. Você na bike dele, que do shake no pinha. Sei que eu sou. Samba, samba, este samba que me chuta em maricato. É samba de Porto Velho, samba de Porto Velho. Mais que nada, que nada, mais que nada. O samba tomou um recorde ali o carro. Você não vai querer que tu chegue no final.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.